Logo mais às 16h30, Gilson ouvintes, lá no auditório da Associação da Cocamar, o Sindicato Rural de Maringá, junto com a Cocamar e com o apoio da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, realiza uma palestra sobre questões indígenas. E o palestrante, Dr. Gustavo Passarelli, que é advogado especialista nesse assunto, está aqui com a gente, dando a gentileza dessa entrevista importante, apesar de na nossa região não ter conflitos indígenas, mas para o Estado do Paraná, e esse é o empenho da Federação da Agricultura, junto com o sistema sindical, está fazendo uma importante conscientização para outras classes, outras pessoas que não estão diretamente ligadas a esse tipo de problema. Mas o produtor rural, de uma certa forma, não, independente se está no meio do conflito ou não, ele é prejudicado com relação a essa situação, até porque o seu direito está contaminado. Boa tarde, doutor Gustavo. Muito obrigado, viu, pela presença aqui com a gente no estúdio da CBN. E eu já lhe pergunto, o que o senhor vai falar nessa palestra?
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. Bom, em verdade, o objetivo hoje aqui é trazer alguns esclarecimentos, trazer alguns pontos que têm sido tratados, não somente no âmbito do Mato Grosso do Sul, mas em âmbito nacional com relação à questão indígena. Eu acredito que, como muito bem ponderado por você no início da sua fala, não só aqueles produtores rurais que estão em área de conflito ou que estão envolvidos diretamente com o problema devem participar e devem se inteirar dessa discussão. Isso porque, na nossa avaliação, um pouco além da questão indígena, o que se está a discutir aqui é o direito de propriedade como um todo. Então, existe toda uma análise que necessita ser feita sobre a questão do direito de propriedade, sobre o amparo constitucional e o respeito que se deve a esse direito de propriedade, sobretudo quando você considera essas propriedades do centro-sul do país, cuja regularização fundiária já data, em muitos dos casos, há mais de 100 anos. É muito importante se atentar para esse detalhe da tentativa de demarcação, porque ela vai de encontro com esse direito de propriedade já consagrado, e isso, sem dúvida alguma, afeta todos os produtores rurais.
Agora, doutor, essa situação do desamparo ao produtor rural, nós temos um caso recente aqui vizinho do Paraná, em Mato Grosso do Sul, onde foi feita, solicitada a reintegração de posse, os índios ainda continuam lá, não foi feita a reintegração. Na nossa cidade do Paraná, Guaíra e também Terra Roxa, ali na região são 14 propriedades total com problemas de invasão indígena, o produtor fica inseguro. Tive em Brasília, numa audiência pública, quando a ministra Gleisi Hoffmann foi convocada pela Frente Parlamentar da Agricultura, para algumas explicações, ela disse até que estava se decidindo ali que a Embrapa iria fazer estudos, porque a FUNAI estava sendo questionada e não estava tendo credibilidade junto ao setor produtivo do Brasil. E aí, o produtor, qual é a posição, qual é a orientação que o senhor, como especialista no assunto de invasão de terras indígenas e dessa questão indígena, tem para dar para o produtor?
Bom, eu acredito que a questão tem que ser tratada sobre dois prismas diferentes, né, sobre dois aspectos. O primeiro deles é sobre a necessidade de se buscar a legalidade para que se solucionem todos os conflitos. E buscar a legalidade implica dizer conferir um voto de confiança ao Poder Judiciário. A orientação que seja a FAMASUL, seja a Confederação Nacional da Agricultura e mesmo a própria FAEP tem sempre dado, é na busca da legalidade. É óbvio que a defesa dos direitos tem que ser intransigente, mas dentro daquilo que a lei permite. E toda vez que, obviamente, houver invasão de terras, ameaça de invasão de terras, há meios e medidas processuais cabíveis para que os produtores possam se defender. É óbvio que nós também temos experimentado, de outro lado, algumas decisões judiciais que causam perplexidade. Uhum. Só a título de exemplo, recentemente nós tivemos no Mato Grosso do Sul uma área que foi invadida, foi determinada a reintegração de posse, esse mandado de reintegração de posse foi cumprido. Durante a reocupação da área pela polícia, sem a participação de qualquer produtor, os índios recusaram-se a cumprir, houve enfrentamento, um índio acabou por falecer. Mas no fim acabou sendo cumprida a ordem. Posteriormente os índios invadiram, dois ou três dias depois, foi intentada nova reintegração de posse, os índios simplesmente rasgaram o mandado de cumprimento de ordem judicial em frente às câmeras de televisão, e interposto o recurso, o TRF da terceira região simplesmente determina a suspensão da reintegração ao argumento de que há risco de mortes, etc. É óbvio que há um bem maior, que é a vida, que deve ser preservado em todos os casos, mas é necessário que haja segurança jurídica, é necessário que haja um consenso de que a lei vale para todos, que a lei vale para os produtores rurais, que a lei vale para os índios, que a lei vale para todos aqueles contra as quais ela está sendo imposta e todos devem a ela se submeter. Então, de um lado, é óbvio que há medidas judiciais plenas, o nosso sistema jurídico é repleto de medidas judiciais que podem ser tomadas pelos produtores rurais. E de outro lado, no nosso entendimento, é necessário também que a classe cobre uma resposta objetiva do Poder Judiciário para que a legalidade seja instalada ou reinstalada.
Doutor Gilson, tem uma pergunta, senhor?
Doutor Gustavo, eu estava colocando agora há pouco que existe uma invasão que às vezes desrespeita uma ordem judicial, né? Uma ordem de reintegração acaba sendo substituída no final pela suspensão da reintegração porque você tem uma ocupação e ameaça a vida. Bom, isso parece não ter fim. Chega um momento em que você pode ter uma série de invasões e você pode ter situações similares, porque você acaba estimulando novas invasões. Falta aí um pouco, do que o senhor mesmo colocou, uma ação do governo. É uma relação mais política do que legal? De repente estamos diante de um campo em que o governo não quer tomar uma atitude mais sustentada pela lei para não prejudicar a imagem política?
Eu não tenho dúvida disso, concordo em grau, número e gênero com essa afirmação. Se nós fôssemos cumprir a lei tal qual ela está posta, sem necessidade de reinterpretações e de nada, nós não teríamos, por exemplo, suspensão de decisões de reintegração de posse. Se uma área foi invadida, ainda que ela esteja sob estudo da FUNAI, ainda que esteja sendo questionada judicialmente, é direito do produtor questionar judicialmente a demarcação da sua propriedade. Então, ela não tendo sido definitivamente declarada, qualquer invasão é um esbulho. E um esbulho tem que ser reprimido pela ordem legal. Então, do ponto de vista exclusivamente legal, se nós estivéssemos exclusivamente analisando a questão do ponto de vista jurídico, não haveria motivo algum para que essas ordens não fossem cumpridas. E aí, em meu entendimento, é absolutamente procedente a sua assertiva quando trata da questão política e talvez de uma falta de mobilização da própria União em solucionar esses conflitos. Sobretudo pelo fato de que, acredito que no Paraná a situação não seja muito diferente, no Mato Grosso do Sul é assim com certeza, as propriedades que hoje estão na mão dos produtores rurais foram tituladas, em muitos dos casos, há mais de 100 anos, pelo próprio Estado e pela própria União. E as próprias comunidades indígenas que nessas regiões permaneciam foram retiradas desses locais pela própria União através do SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que antecedeu a FUNAI. Então, ora, nada mais coerente que a própria União fazer esse passar d'olhos pela história, olhar um pouco para trás e ver a origem desse problema para assumir as responsabilidades, seja de adquirir propriedades, seja de reassentar esses indígenas em outros locais, ou então indenizar os produtores rurais. O que nos pode permitir é que o sistema todo de cadeia dominial venha a ruir sem que se fale em indenização por terra nua do produtor rural.
Doutor, eu falei há pouco sobre a Embrapa, nada foi ainda decidido, a Embrapa não está atuando, e também quero fazer uma correção, no Paraná são 18 áreas invadidas ali na região oeste do estado. O senhor vê alguma luz no fim do túnel, vê uma possibilidade de alguma solução a curto, médio, longo prazo?
Muito bem, com relação à atuação da Embrapa, nós entendemos que ela é de suma importância, porque o estudo feito pelos satélites vai ter a possibilidade de demonstrar com clareza total se em 1988, que foi o marco temporal eleito pelo Supremo Tribunal Federal para que se constatasse as terras de tradicional ocupação, se essas terras estariam ou não sendo ocupadas, até mesmo porque essas imagens de satélite retroagem até muito antes de 88. Então são documentos e dados absolutamente fidedignos e, mais do que tudo, objetivos para fornecer uma solução. Em reunião que nós já estivemos presentes na Casa Civil, foi dito que a Embrapa estaria a fazer o estudo, tanto no estado do Paraná, quanto no Mato Grosso, quanto no Mato Grosso do Sul, mas esses estudos ainda não foram divulgados. Foi também estabelecido que o Ministério da Justiça baixaria uma portaria em que os estudos doravante a serem realizados pela FUNAI deveriam contar com a participação da Embrapa, do MAPA, enfim, de vários órgãos, ou seja, que se tornasse efetivamente um estudo multidisciplinar, em respeito até às próprias críticas que o Supremo teceu quando julgou o caso Raposa Serra do Sol. E quando você me pergunta uma solução, um horizonte, a grande esperança, na minha opinião, do setor produtivo está no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, que é a petição 3388 lá no Supremo. Por que isso? Porque naquela petição foram eleitas 19 condicionantes bastante objetivas com relação à questão da demarcação. Tanto é verdade que a própria Advocacia Geral da União, depois desse julgamento, editou a portaria 303, que por enquanto está suspensa porque não foi julgado definitivamente no Supremo, em que a própria AGU, ou seja, a Advocacia Geral da União, que defende os interesses dos indígenas nos processos judiciais, se submeteria obrigatoriamente aos termos desse julgamento. E esse julgamento traz alguns critérios bastante objetivos, como o marco temporal, a impossibilidade de ampliação de reservas indígenas, já demarcadas anteriormente, que eu imagino que pelo menos para estados como o Paraná, de uma realidade fundiária já solidificada há muito tempo, é uma luz no fim do túnel, é pelo menos uma alternativa mais viável de se buscar uma solução para o conflito.
Até porque a Constituição diz da brasileira de 88, no artigo 67 das disposições transitórias, diz o seguinte, abre aspas, a União concluirá a demarcação das áreas indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. Ora, se isso está dito lá em 88, tudo que for demarcado agora é inconstitucional?
Não, em verdade não. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão em outros processos, e o entendimento do Supremo foi de que esse prazo de 5 anos que se foi dado no artigo 67 dos atos das disposições constitucionais transitórias, né, a DCT, não era um prazo peremptório, que no direito nós chamamos aqueles prazos cuja inobservância leva à perda do direito. Ele seria simplesmente um prazo para que se demonstrasse o empenho e o interesse da União em solucionar a demarcação de terras indígenas, mas não que levasse, por exemplo, ou a inconstitucionalidade ou a preclusão do direito da União em demarcar. O que, obviamente, e não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, de que a inobservância desse prazo pela União lhe traz responsabilidade civil. Porque a partir do momento em que vários negócios deixam de ser feitos, terras são desvalorizadas, produtores são prejudicados, porque a União não findou a sua demarcação lá em 1993, quando seriam 5 anos da promulgação da Constituição Federal, e venha fazer isso agora, 20 anos após, não tenho dúvida alguma de que há uma nítida e inescondível responsabilidade civil da União para reparar esses prejuízos que estão sendo causados à classe produtora.
Bom, o que significa que você tem, então, no campo, algo que está mal resolvido muito antes da própria Constituição de 88 e que não vai se resolver tão cedo. A gente tem pela frente aí uma série de embates que vão se multiplicar ao longo do tempo. E como é que um produtor rural, que alguns deles estão em áreas de conflito, outras não, algumas regiões já estão muito bem resolvidas, mas tem algumas áreas que são áreas de conflito. E eles têm, é claro, dentro do Parlamento, do Congresso Brasileiro, uma tentativa de fazer valer os seus direitos. Mas você tem aí uma questão complicada, que é a FUNAI, que é o governo federal, e que são essas áreas de conflito que a gente tem, a possibilidade de invasões de terra, de ocupação de áreas. A questão do indígena, o problema é o indígena, o problema é o governo do estado. Para o produtor, quem é o seu embate? É aquele que invade ou aquele que deixa invadir? Como é que se administra o inimigo para não dar o tiro para o lado errado?
É uma questão muito complexa. A questão indígena no Brasil, ela assumiu foros de complexidade realmente incompreensível em muitos dos casos, porque a comunidade indígena, de um modo geral, pretende, como qualquer ser humano, pelo menos até onde nós pudemos constatar, pretende se desenvolver, pretende se socializar, se aculturar e não necessariamente retroceder a um estado de silvícola tal qual nós aprendemos na escola e etc. De outro lado, há interesses internacionais, há várias ONGs internacionais atuando no país em prol, financiando essas aldeias, financiando serviços comunitários, mas obviamente exercendo influências nessas aldeias. Há uma atuação muito forte, por exemplo, do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, da Igreja Católica, dentro das aldeias, uma atuação fortíssima. E há uma contraposição de interesses muito grande. Entendemos que a briga não é exclusivamente por terra. Os índios não necessitam somente de terra. O problema é muito mais amplo do que esse. Na verdade, é necessário, na minha opinião, num primeiro momento, é se questionar o que é o indígena. Quem é o indígena no Brasil? O que se considera por indígena? É aquele que efetivamente vive como lá atrás viviam seus ancestrais, ou aquele que somente traz consigo os traços culturais de uma comunidade, etc., mas está plenamente integrado à sociedade? Eu acho que uma revisitação desse conceito talvez seria necessária para que se pudesse pelo menos traçar alguns pontos objetivos de uma política nacional em prol da comunidade indígena, que, repito, a comunidade indígena, nesse caso, é tão vítima quanto os próprios produtores rurais, porque, na verdade, eles sofreram injustiças, passam necessidades, e, ao mesmo tempo, também não se pode aceitar que aos produtores rurais seja creditada toda a responsabilidade por esse problema.
Bom, doutor Gustavo Passarelli, advogado especialista em questões indígenas, Não é bem especialista em questões indígenas, né? Como é que a gente pode titulá-lo?
É, na verdade, o direito indígena ele não existe propriamente dito, né? O direito envolvido aí é quase que prioritariamente um direito constitucional, mas a questão é a questão indígena especificamente.
Tá, muito obrigado, viu, doutor, por participar do CBN Rural desta tarde. Acho que está feito aí o convite para quem quiser participar dessa palestra, logo mais 16h30, lá no auditório da COCAMAR, da Associação da COCAMAR. A participação é gratuita e não precisa de inscrever. Então, a comunidade toda está convidada. Eu acho que é um assunto que é interessante, cativante e que precisa ser de conhecimento de todos, né, doutor?
Sem dúvida alguma. Como eu falei, acredito que toda a classe produtora precisa se envolver para se unir e, consequentemente, produzir os resultados positivos para a solução. Eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa tarde a todos.
Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. E o CBN Rural amanhã, 7h20 da manhã, no primeiro boletim.